SBS Radio.
Vamos então aos destaques do noticiário desta quarta-feira, 15 de abril. O Brasil registrou pela primeira vez mais de 200 mortos por coronavírus em 24 horas, segundo o balanço do Ministério da Saúde. O país tem agora 1.532 óbitos e 25.262 casos confirmados. São Paulo continua estado com o maior número de casos e bateu recorde com 87 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. Os dados, estado a estado, foram apresentados pelo secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson Kleber de Oliveira.
Nós estamos atualmente com 25.262 casos em todo o Brasil confirmados. São 1.832 casos novos nas últimas 24 horas registrados, 8% de incremento em relação ao acumulado até o dia de ontem, 1.532 casos, ou 6,1% de letalidade, 204 casos que evoluíram para óbito nas últimas 24 horas confirmados, ou seja, casos antigos, casos novos, casos da semana, 15% de incremento, dada a situação atual que nós estamos testando os casos graves. Então, em relação à mortalidade, temos São Paulo em primeiro lugar, região de Fortaleza em segundo, Manaus em torno do Rio Negro, a região do Limoeiro, décima região lá do Ceará, região do Extremo Oeste Paulista, seguido de Recife, São Luís, a região de São Luís, Campo Mourão no Paraná, Franco da Rocha em São Paulo e Mossoró no Rio Grande do Norte.
Ainda no Brasil, dois governadores testaram positivo para o coronavírus. Os governadores do Rio de Janeiro e do Pará comunicaram que estão com o coronavírus e pediram para que a população fique em casa. O Wilson Witzel, do Rio de Janeiro, foi o primeiro a fazer o anúncio. Ele disse que teve tosse, febre, perdeu o olfato e estava com dor de garganta. Witzel disse que seguirá trabalhando do Palácio de Laranjeiras, sob orientação médica.
Desde sexta-feira não venho me sentindo bem e pedi para que fosse feito o teste do Covid e hoje veio o resultado positivo. Tive febre, dor de garganta, perda de olfato. E graças a Deus estou me sentindo bem, continuarei trabalhando, mas podem contar comigo, todo o povo fluminense, vou continuar trabalhando. E eu peço mais uma vez para que fiquem em casa, porque a doença, como todos podem estar percebendo, ela não escolhe ninguém e o contágio é rápido.
O governador do Pará, Helder Barbalho, também afirmou que contraiu o coronavírus, mas está assintomático e permanece isolado em casa. O premier de Vitória, Daniel Andrews, agradeceu aos pais por manterem seus filhos em casa durante o segundo termo escolar que começa hoje no estado. As escolas estão abertas para o início do segundo termo em Vitória, mas a maioria dos estudantes está aprendendo em casa. O estado também permitiu que os pais que não podem trabalhar de casa enviem seus filhos para a escola. O primeiro-ministro Scott Morrison postou hoje nas mídias sociais que as escolas deveriam continuar abertas e disse que o risco do Covid-19 de se espalhar entre as crianças permanece muito baixo.
And as we adapt to the impact of COVID-19, the next few months will bring incredible changes for our education system. The education of our children hangs in the balance. During these times, many students will continue distance learning.
Mas Daniel Andrews disse que a reabertura de escolas para a aprendizagem presencial em sala de aula seria uma ação errada.
Common sense simply dictates if you've got a million kids getting to and from school, a full complement of teachers, parents moving around the community, dropping their kids off, picking them up, that is not at all consistent with our social distancing rules, and it is not consistent with the sort of numbers that every single Victorian can be proud of. Some stability in these numbers is critical. That is saving lives.
O ministro federal da Educação, Dan Tehan, disse que materiais de limpeza e intervalos de almoço são algumas das medidas que ele sugere para que as escolas mantenham os professores protegidos em sala de aula, caso elas decidam manterem-se abertas.
As school begins to resume for term two, it's happening in Victoria this week, it'll happen in Queensland and the NT next week, and various states and territories will then roll into the second term. When you're engaging with your principal, when you're engaging with the teachers, please stop and say a big thanks to them for the role that they're playing.
Nas notícias internacionais, o Fundo Monetário Internacional, FMI, está alertando para uma retração de 3% na economia global este ano, em resposta à crise mundial do coronavírus. O FMI prevê uma recuperação parcial no ano que vem. Há previsões de que a pandemia do Covid-19 possa desencadear a pior recessão desde a Grande Depressão e ser mais grave que a crise financeira global. Economista-chefe do FMI, Gita Gopinathi, disse que a previsão é de recessão econômica grave.
It is a recession that involves solvency issues. It is a recession that involves unemployment rates going up dramatically. And these tend to leave scars. And while there are many very strong policy actions being taken, some of this will spill over into the second half of this year and into 2021.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que cortará temporariamente o envio de dinheiro para a Organização Mundial de Saúde em meio à pandemia do novo coronavírus. Ele acusou a organização de má administração e de, abre aspas, encobrir a disseminação do coronavírus. Trump participará em breve de uma videoconferência com os líderes do G7, os países mais ricos do mundo, para discutir a resposta mundial ao surto de coronavírus. A Casa Branca informou que a reunião tem como objetivo coordenar as respostas dos países à pandemia. Trump disse que discutirá o papel da Organização Mundial da Saúde com os líderes do G7.
We'll be discussing it with other countries and global health partners. What we do with all of that money that goes to WHO. And maybe WHO will reform. And maybe they won't.
Voltando aqui à Austrália, a Premier de New South Wales, Gladys Berejiklian, vai abrir inquérito sobre o escândalo que engolfou o navio de cruzeiro Ruby Princess em Sydney. Mais de 2.700 passageiros foram autorizados a desembarcar em Sydney sem exame de saúde adequado para o coronavírus. Pelo menos 18 passageiros deste navio morreram após terem contraído o coronavírus e centenas de casos de contaminação ligados ao navio também foram confirmados. Berejiklian disse que o advogado Brett Walker vai liderar a investigação.
He has unlimited powers and he can use those powers how he wants to use them. That's a matter for him. And I would expect the report come to me, as I said, from 3 to 4 months. And I'm looking forward to that because everybody wants answers. Everybody wants to get to the bottom of that issue.
New South Wales conta com 26 mortes por coronavírus, 18 delas ligadas ao navio Ruby Princess. A Áustria começou a reabrir lojas e retomar serviços aos poucos, após semanas de lockdown para conter a propagação do novo coronavírus. O país é um dos primeiros a levantar restrições. A Áustria fechou quase todas as lojas, exceto supermercados, em meados de março, e os restaurantes deverão reabrir em meados de maio, se a pandemia estabilizar. Marie Frolich, dona de uma loja, disse que a reabertura do comércio é um passo importante em direção à normalidade.
Because we are located in the city centre of Vienna, we depend very much on tourism. And I think it might start again by October, November, December. Until then, we are in crisis mode. This is probably going to last a while longer.
A Itália também reiniciou a abertura parcial do comércio e a Espanha permitiu o retorno também parcial ao trabalho. O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, está endossando a campanha presidencial de Joe Biden. Obama postou um vídeo oferecendo seu apoio político ao seu vice-presidente em preparação para as eleições nos Estados Unidos marcadas para novembro. Na mensagem, Obama falou sobre a pandemia do Covid-19 e disse que Biden é o melhor líder para fazer com que o país saia da crise.
Because Joe gets stuff done. Joe helped me manage H1N1 and prevent the Ebola epidemic from becoming the type of pandemic we're seeing now. He helped me restore America's standing and leadership in the world on the other threats of our time, like nuclear proliferation and climate change. Joe has the character and the experience to guide us through one of our darkest times and heal us through a long recovery.
25.757 pessoas já morreram por coronavírus nos Estados Unidos. O país conta com mais de 600 mil casos de infectados. O secretário-geral das Nações Unidas afirmou que o mundo está lutando contra a pandemia do coronavírus ao mesmo tempo que enfrenta uma epidemia de falsas informações. Numa mensagem de vídeo, António Guterres disse que as pessoas estão assustadas ao redor do mundo e querem saber o que fazer e onde buscar conselhos. Ouça a reportagem da ONU News.
Around the world, people are scared. They want to know what to do.
Numa mensagem de vídeo divulgada nesta terça-feira, António Guterres disse que as pessoas estão assustadas ao redor do mundo e querem saber o que fazer e onde buscar aconselhamentos. Para Guterres, esse é o momento de se voltar para a ciência e de praticar solidariedade. Ele afirmou que a epidemia de informações falsas está se alastrando, assim como dicas prejudiciais de saúde e até mesmo propagandas enganosas de produtos que não têm a menor eficiência no combate ao vírus. Guterres frisou que essas notícias falsas predominam e que as teorias de conspiração estão contaminando a internet.
Wild conspiracy theories are infecting the internet.
Ele ressaltou que o ódio está se tornando viral, assim como a estigmatização de pessoas e grupos. Para o chefe da ONU, o mundo precisa se unir contra o que ele chamou de uma doença cuja vacina é a confiança. Em primeiro lugar, confiança na ciência. E elogiou jornalistas e outros atores que checam as notícias sobre coronavírus e as postagens nas redes sociais para atestar sua veracidade.
E fechando o noticiário desta manhã de quarta-feira, o Supremo Tribunal da Austrália decidiu que a busca da polícia na casa de uma jornalista da News Corp foi feita sob um mandato policial inválido. Advogados da repórter no centro do caso, Anika Smethurst, lançaram uma contestação legal contra a validade do mandado policial. Espera-se que a decisão que deu vitória para Anika auxilie nos esforços para uma maior liberdade de imprensa na Austrália.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.